Quem tem um cartão de crédito Santander TOTA só vê vantagens. Informe sobre as condições especiais criadas a pensar em si, junto ao seu gestor, em qualquer balcão ou em www.santandertota.pt. Santander TOTA, o seu banco de confiança.
Rádio Comercial.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Ora então, muito bom fim de semana.
Ora viva!
Mais um convidado que, desde que este programa abriu, que há malta que nós queremos que venha cá, de uma hora, de vez em quando. Mas eles vêm cá. É um talento que está aqui há não sei quantos anos, já vamos falar sobre isso. Mas antes, ele já olha para a guitarra e pensa, mas o que é que vem aí?
Hoje é daqueles dias tramados. É um grande nome da música que pode sair ofendido.
E não vem sozinho. Traz também uma miúda que, além de ser gira como o caraças, canta.
É verdade.
É espanhola. Sim. E tenho medo que ela ouça isso e vá já embora. Por isso, Índia, se queda com nós outros, por favor. Vamos a isto então. Está pronto?
Vamos a isto.
Duas quadras para ti, Paulo.
Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de conversa e números musicais.
Quando eu estou a modos que cansado, deito-me e fico em reponso. Mas não na presença de um mito da música como o grande Paulo Gonzo.
35 anos de carreira, há razão para parabéns. E também há muitas mulheres que ouviram o Paulo e foram mães.
Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso.
Ou uma intrusa.
É uma intrusa, por exemplo.
É um programa espetáculo para filhos e pais.
Tem momentos de converseta. Esse solo. E números musicais.
Espetacular, pá!
E foi ligeiramente
primo.
Houve aqui umas variantes.
Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Hoje no Primo, um homem que gosta de bom humor, gosta de uma boa gargalhada, já deu o que é bom.
Sim.
Gosta de gintónicos ao final do dia. Olha para o mar.
Eu todas as vezes que encontrei o Paulo Gonzo em sítios, tu estavas rodeado de pessoas e estavas a contar anedotas ou histórias com muita graça. E toda a gente está à tua roda a rir. Tu tens uma alma de comediante em ti.
Mas depois desaparece. É uma espécie de Dini da anedota. Tu sabes a de queca mágica, não?
Conta.
Vamos a isso. Convidas uma menina para jantar e diz-lhe: olha, hoje vou-lhe dar uma queca mágica. Ele diz: ai, que bom! Como é que é uma queca mágica? Então é assim: acabamos de jantar, levo-a ao meu apartamento, dou-lhe uma queca e depois você desaparece.
Pronto, aí está. Pô, isto dá para ir para a rádio, não é?
Claro.
A palavra queca pode ser dita.
Pode ser, é a fêmea do queque.
Exato.
Claro que sim.
Ou então é uma sigla que é quantidade universal extrema.
Sim, é isso.
Creme antialérgico.
Exatamente. Então, mas se há alguém que sabe o que se pode dizer e não na rádio, é o Paulo Gonçalves. Estavas emocionado por estar aqui na Rádio Comercial, que é uma rádio que diz tanto.
Pois estava, porque quando eu era bonito e tinha cabelos compridos e encaracolados, passava aqui a vida, na altura em que havia programas de autor, da série, o que infelizmente vai desaparecendo, mas aqui está um.
Aqui está um.
Na altura em que pairavam por cá o João David Nunes, Jaime Fernandes, o Morrison, o Paulo Coelho, enfim, todo é o Barros, essa gente toda. E a Gogoral Blues Band foi praticamente lançada aqui, não é? Portanto, foi o primeiro disco, que não foi disco, foi uma fita. Foi gravada no Quelhas e essa fita começou a passar na Comercial e foi o começo da Gogoral Blues Band.
O que é engraçado é que a Rádio Comercial tem quase, aliás, tem menos um ano de vida do que a tua carreira, Paulo Gonzo. Fizemos 34 anos há pouquíssimo tempo. Pedimos a amigos da Rádio Comercial para gravarem uns jingles e há que dizer que, em nota pessoal, o teu é dos meus favoritos.
É.
Muitos parabéns, sempre a sorrir. Sempre a tocar, não deixes de ouvir.
A essência.
Pá, isto foi feito em 5 minutos.
Era o que se queria. Era o que se queria. Olha, Paulo, deixa-me perguntar-te aqui uma coisinha. São 35 anos, já 36 quase, não é? De...
Por cá são mais.
São 30 e já vai em quantos? Começámos em 35.
Pá, eu escondi 2 ou 3.
Então porquê?
Eu, porque normalmente estas festas, estes concertos, têm que ser números impares ou números pares. Como eu não gasto de números pares, calhou nos 35.
Okay. Ah, é, explicação. Mas olha, falamos então, arredondemos para o número impar, para os 35 anos de guerra. Há muita malta que nem aguenta 35 dias ou 35 semanas.
Mas é esclerose.
Qual é que é o truque, se há aqui algum truque para conseguir aguentar? É porque hoje em dia uma pessoa, mas ouvem-se bandas, é pá, são the next big thing. Lançam 2, 3 discos e acabam.
Não, eu acho que o país faz com que os artistas do país tenham uma idade mais prolongada, mais avançada. Se estivesse nos Estados Unidos é tudo fácil. E portanto a gente até pode morrer-se mais cedo e sem querer. Aqui não, temos que estar a fazer coisas e a querer fazer coisas para chegar, para chegar às tantas e dizer ainda cá estou, não é?
Sim.
Mas tu gostas de trabalhar, tu gostas dessas coisas. Aliás, eu sei que o período de repouso para ti de vez em quando depois começas logo com comissões.
É verdade, gosto muito.
Isso é...
Gosto de trabalho, eu e eles, estes camaradas estão aqui todos.
Essa malta, mas tu não que... consegues o brilho de reponso, como foi dito na letra inicial.
Para juntar isso, além do reponso, há a noite da gonzoada, nunca esqueças disso.
Tens razão. A noite da gonzoada. E ouvir a tua música é um gonzo. Também que as pessoas têm. Mas o teu nome dá para milhões de
pois
coisas
dá.
Diferentes.
Era um peru, que eu acho. Cuidado, é um peru.
Mas Paulo, tu estávamos a falar da longevidade da carreira. Tu temes aquela etiqueta que se põe, sei lá, pessoas como Mick Jagger e não sei o que, tipo o dinossauro. Isso aflige-te ou não? Mas um dinossauro muito em forma.
Eu nunca pensei nisso. Mas não penso nisso. Quer dizer, o Frank Sinatra só morreu quando foi às Andas e eu ouvi aquele sotaque. Quer dizer, e já tinha 80 e tal anos. Portanto, não.
Sim, sim, sim.
Não, e ninguém ousa chamar-lhe uma coisa dessa.
Sim, claro.
Quando
claro.
És morto logo à claro, partida, né?
Claro.
Não, chama-se fazer. Para já era complicado. Ou seja, para já acho engraçado e só agora é que vejo isto. A esta distância. Porque a Go Global começou em 1975. Portanto, eu já passei pelo PREC, pelas primeiras eleições.
É verdade, isso foi o auge do PREC.
Nós cantávamos só em inglês, éramos os teimosos do caraças e ainda somos. Mas, ainda sou, mas. Fazer blues numa altura em que a resistência estava no auge era um bocado estranho. Ainda existia o Zeca Afonso, o Cília.
Sim, sim, sim.
E nós, Go Global, fizemos vários espetáculos com eles. Portanto, era engraçada eles vestidos de camisas de xadrez, de flanela, não é?
Sim,
e nós
sim.
Já muito estranhos, não é?
Sim.
E fazer os Coliseus. Os bilhetes eram 7.500, ora 7.500 ninguém sabe o que há.
7.500 um bilhete.
7.500. Mas 7.500, este são parece um, não sei, um risol de qualquer coisa. 7.500 ninguém sabe o que é isso. Era uma moeda, 7 escudos e 50 centavos.
7 escudos e 50 centavos, epa, sim.
E o Coliseu custou 60 contos, 60 contos, 60 mil escudos.
Pronto. Sim.
Portanto, me lembro se ganhei 25 contos ou perdi, porque o velho Covões andou a contar. Uma subenta,
mas
não,
era um dinheiro simpático.
Era, e eu pedi 12 contos e 500 emprestados para alugar o Coliseu.
Epá, isso era um balur.
Fiz a quem?
Ao doutor Pedro Manteiro. que era considerado um forreta, mas emprestou-me.
Emprestou.
É porque eu já estava no Expresso e portanto aquilo havia ali uma segurança.
Sim, sim, sim.
E era um bocadinho.
Ele era trabalhador estudante.
E durante o dia, ele é um jornalista do Expresso. Não era um paginador do Expresso.
Paginador. Mas fiz noite. As primeiras edições na Gulbenkian.
Sim.
Tenho um cartão que diz da Assembleia da República com uma faixa vermelha para ser uma coisa, um cartaz.
É pá, isso é muito bom. É.
Mas só um histórico, pronto, o dinossauro.
Sim, sim. Mas eu acho no bom sentido.
Claro que sim,
A ideia do dinossauro, quando se diz, o Mick Jagger é um dinossauro, eu acho que às tantas é pá, é
sim,
bom.
Mas é,
tu ainda tens muito que andar de anos até chegar, porque o Mick Jagger tem mil.
Não, aqui é a direção assistida, ele não.
O Mick Jagger é a pessoa para ter mil já. E o Keith Richards tem 500.
Mas mete gás sim, e coisas, eu não. Pá.
Sim, 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 sim.
O dó sangue de vez em quando. Todos os meses.
É aos 18 anos que tu decides, é a música que quer fazer? É aos 18?
Eu não pensei muito nisso. Eu estava artes decorativas e na altura aquilo era uma escola mista. E, portanto, ninguém pensava em nada.
Sim, era António Rui, não era?
Era, e foi a primeira escola mista. Portanto, apareceram logo imensas grávidas nos primeiros 3 meses. E plantava-se erva que o jardineiro ia guardando. Portanto, nós éramos fustigados de vez em quando pelas Era uma altura em que, havia, em que tínhamos o técnico em frente.
Sim,
pois.
Sim.
E nós, armados em libertinos, íamos nos manifestar. E eu cheguei a ser chefe do pessoal docente.
A sério?
Como assim? Tive um cargo.
Dos professores?
Era chefe de pessoal docente, incluía os empregados e aquilo.
Sim,
e
eu, sim, sim.
Sei
sim.
lá, era uma espécie de chefe do economato.
E como eras tu como chefe?
Era bem. Havia sempre falta de quoro naquela dia. Eu queria ir para o Cábula, que era um café em frente.
E ter lá as reuniões, obviamente, que era isso.
Claro. Tragam a ata, vamos ali ao Cábula.
E depois começaram a aparecer uns rapazes que tinham vindo da África e que tocavam blues já, porque na altura os instrumentos apareciam todos por lá antes, os bons instrumentos, as grandes Fenders, as grandes Gibson. E portanto juntámos-nos ali. Eles iam tentar engatar as miúdas lá, eu já lá estava. E depararam, e portanto conhecemos entretanto, e eles já tocavam blues, já tinham uma cultura musical, e eu não sei porque eu gostava de blues, que é um bocado estranho naquela
altura. E tens uma voz sobrenaturalmente espetacular. Como é que era nessa altura?
Isso tu é a tua opinião, que és muito generoso.
Não, mas é uma grande voz. Como é que, e na altura já tinhas, obviamente. Eu suponho que tu nunca tenhas passado pela mudança de voz. Eu imagino-te já tipo com 13 anos e já com essa voz.
Eu por acaso há uns dias lembrei-me que não imaginaria o Isaac Hayes a comer um iogurte.
Nunca, coisas que não se consegue.
Ou a viver num estrelo, quer dizer, nunca passei. Ter um tipo daqueles como vizinho não é bom. A minha filha, a que horas é que sai para a escola? Se o Isaac Hayes também sai, vai faltar. Portanto, era um bocado isso, realmente era. É, eu ouvia muito Muddy Waters, Jimmy Reed, Champion Jack Dupree, portanto, tipos do Delta Blues, que era uma coisa que toda a gente achava muito estranho.
Sim.
E, portanto, não sei porque ainda hoje penso que é que me deu estas ideias na cabeça naquela altura. Eu podia ter começado a ver outras coisas, mas não.
Foi um belo grupo de amigos que depois, em 80 e tal, sentiste falta da GoGirl depois quando decides, ok, agora vou
não,
solo.
Aquilo é uma. Não, senti mais responsabilidade, porque foi muito complicado, porque está habituado a uma sonoridade muito, muito compacta e muito específica e portanto tocávamos uma música que também era muito específica e que, mas curiosamente nós não vendíamos muitos discos, mas tínhamos as salas, os finalistas, porque na altura eram os finalistas que nós fazíamos. Nós tocávamos imenso pavilhões, não sei, ainda não havia autoestradas, de modo que chegávamos, tínhamos rabo de babuíno quando chegávamos a Mirandela. Aquilo na outra semana,
essa imagem é muito boa.
Na outra semana voltávamos a... Sim, porque as carinhas eram um IS daquelas de ferro e de napa. Sim. E as molas estavam sempre pregadas.
Só essa descrição já é dolorosa, caramba.
Pois, agora fazer 14 horas até Mirandela.
Nunca te passou pela cabeça, nesse processo todo, se calhar o que devia ter feito era ter acabado as artes decorativas?
Para advogado.
Advogado com...
Um advogado com jeito para arte.
Com jeito para arte.
Sim. Isso fez-me lembrar o Dias Ferreira, não sei porquê. Ontem.
Foi. Sim. Eu não gosto de si, eu também não gosto de si, vou-me embora.
É bonito momento.
Eu pensei que fosse 1º de Abril, aquilo, e não foi. O Dias Ferreira chateou-se mesmo.
Eu vi as imagens, é assustador.
Até, ali o Luciano é que diz que ele deve ser só advogado de acusação.
Essa não, temos jeito. Olha, Paulo, falamos daquilo que eu falei na estrofe em que te apresentei, do facto de haver já muitas mulheres que engravidaram, se calhar, graças a...
Ah, não, mas eu tenho imensas, sim.
Não é mentira, há histórias mesmo de mulheres que chegam ao pé de ti.
Há uma que eu não posso contar, que é horrível.
Por que não podes contar?
Não, porque não posso.
Mas podes mudar os nomes das
pessoas. Não posso, porque esse é mesmo, pá. Não, mas há muita gente que diz, Paulo, olha, engravidei por sua causa, tenho dois filhos por causa de si, outros separaram-se, ontem tive uma noite de caneco à sua custa, e eu tenho... Pessoas que se casaram, tenho de tudo. Porque as pessoas... Mas é normal, as pessoas revêm-se naquela música que na altura estava ali à mão. E portanto eram os jardins, basicamente eram os jardins proibidos. Não sei porquê, música fértil.
Ficas surpreendido com a maneira como os jardins proibidos se tornaram num standard e numa coisa
fiquei.
Tão...
Fiquei.
Até porque não davas muito pela música, não?
Não. Fiquei e fui... E um dia o Reininho até me disse assim, epá, tiveste uma sorte, graças por... Fizeste aquela música, a tal. Aquela música é aquela que um músico anda às vezes antes para conseguir e que passaram a ter tempo. Foi as pessoas. Foi ontem, hoje e será amanhã. E portanto é uma música que passa por anos e gerações ao longo do. Os miúdos cantam hoje essa música. É impossível não cantar essa música.
Eu tenho um amigo que sempre vai a um karaoke, canta e diz que canta melhor que tu. Obviamente que ele diz isso com tacos copos, mas enfim.
Mas é natural lá, quem canta. Isto eu não, essa coisa do cantando, o gajo que é o melhor cantor do mundo. Eu acho que isso não é bem assim. Isso é uma questão de conceito, é uma questão conceptual. Não, não. Ah, o Barry White não tem agudos, mas é o Barry White. Sim, ninguém é igual a Barry White, não é?
Mas olha, Tom Waits.
Exatamente. Caramba, sim. Mas pronto, agora há vozes que me irritam também, não é?
Por exemplo.
O que é uma voz que te irrita hoje em dia? Não precisa dizer nomes, mas que tipo de voz?
Que não, alguém que não esteja a ouvir isto, vá.
Ah, de manhã?
Não, de manhã não, senão dizias que era a nossa. Não, mas a sério, que tipo de voz é que irrita?
Epá, são vozes que normalmente já estão muito contentes de manhã quando se levanta. E isso enerva-me. Dia, alegria, odeia essa porcaria. Pá, portanto, não aguento isso.
Ok. Deixa-me só escrever aqui amanhã acordar com menos bem
disposto. Também podem dizer isso quando bom dia, alegria.
Ah, isso é claro.
Se quiseres como Malheiro. Bom dia, Paulo, alegria.
É a melhor imitação de sempre de João Malheiro.
É muito bom, mas este homem tu és um entertainer. Tu devias estar a fazer comédia também, sim. Sim.
Está a fazer comédia.
Paulo, imagina, pedíamos-te para, Paulo, durante uma semana, vens cá fazer o programa da manhã da Rádio Comercial.
Faço, senhor.
Às 7 da manhã, estás cá?
Estou, por favor.
Faz favor. É sério?
É sério.
Tens um bom acordar?
Tenho. Não... Quer dizer, bom não tenho, mas estou.
Eu acho que iria ser histórico.
Eu acho que sim.
Aguentas ou não?
Manhã da Comercial com Pedro Ribeiro, Wanda Miranda, Nuno Marco, Vasco Palmeirinho e hoje também Paulo Gonzo.
Está feito.
Começamos na próxima semana, pode ser?
Faz favor.
Pronto, está contratado.
Ah, isto é assim?
Isto é fácil.
Há pessoas que não andam aflitas de um branco e não se lembraram de virar comercial.
É sim, nós é muito fácil. Olha, o tempo passa no instante, estamos quase a acabar a primeira parte, mas Paulo, antes de mais, tens ao teu lado, e já falámos disso, uma miúda espanhola que é simpaticíssima, é de uma beleza extraordinária. Quem é esta jovem que está ao teu lado?
A Índia Martínez.
Olá, Índia.
Olá, Índia.
Agora podes falar com ela?
Sim.
Não.
Como é? O teu espanhol é perfeito?
Não. É péssimo.
É um portunhol?
Mas
agora pergunto, Índia, como é de castelhano de Paulo?
Bien, yo lo entiendo.
Lo entiendes, es importante. Sí,
yo lo entiendo.
Con los ojos.
Ah, sí.
Con gestos.
Muy bien, y ya ahora, ¿dónde
es que ha...
¿Cómo se fue la reunión de India y de Pablo?
¿La primera vez?
Sí.
Yo no sabía, no conocía su música, no conocía a él como persona. Pero la primera impresión era de un hombre serio y...
La primera, pronto.
El primer minuto.
No, era para impresionar.
No, después lo conocí como persona y era muy simpático, muy sencillo, muy noble y eso me sorprende.
Pero eso, como puedes ver, es un chico con 50 y tal años.
Más pequeño que yo.
E a ideia de cantarem juntos?
A ideia foi assim, eu tive antes dos Coliseus, porque eu acabei o ano a fazer esses Coliseus do Porto de Lisboa, que eram os 35 anos.
E mais houvesse, mais fazia.
Mais faria. E o ano correu muito bem a todos os níveis, a esse nível. Os espetáculos estiveram sempre por 6, foi muito bom. E o antigo presidente da Sony, que não agora o Paulo Junqueiro, portanto o outro Paulo, que era o ex-presidente, o antigo presidente da Sony, por volta de setembro pediu-me para ouvir, porque tinham pedido de alguém em Espanha para fazer um dueto, se eu podia ouvir uma tal de Índia Martínez. E eu na altura não tinha muito tempo para porque estava a fazer ensaios, arranjos e espetáculos, e aquilo era muita gente, para os Coliseus, e até pus o disco no carro sem... Nem me preocupei muito mais, achei que não tinha muita relevância. Naquela altura, passado uma semana dos Coliseus, e ele voltou-me a dizer, olha, há um pressing da Sony, do presidente ibérico, já ouviste esse disco? E eu fui ouvir o disco, e claro, ouvi o disco
e ficaste encantado.
Arrumei o carro e fiquei a ouvir, porque realmente a Índia tem uma voz genial. À primeira, é daquelas vozes que sentes que é muito, que é enorme. Graças, carinho.
Epá, o Paulo encostou-se na cadeira e ainda teve o cuidado de pôr o microfone perto.
É muito querida.
É quase a filha que já tem que tomar conta do pai, já viste?
É, sim.
Olha, Paulo...
Madre. E depois o processo foi muito rápido, porque entretanto eu enviei-lhe fiz aqui uma maquete, gravei aqui, enviei. Eles adoraram, entretanto fui a Madrid, aí, passados 15 dias ou 20, de gravar a área de final, portanto, com ela e com o produtor, e fizemos uma versão em castelhano e eu queria cantar lá porque realmente tinha que ser. Assim.
Sim.
E pronto, e depois viemos cá e fizemos a gala de TVI, que foi a primeira apresentação ao vivo. Acabámos porque havia muito pouco tempo e ela tinha espetáculos em Espanha, e acabámos por fazer aqui umas imagens, um videoclipe, e esta é a segunda vez que ainda está. E portanto fiquei, é uma honra e um prazer, porque a Índia é uma pessoa excepcional.
Prazer mesmo.
Já vi.
Oh, é tão querida, Índia.
Estou aprendendo português.
Sim. Ah, sim, é verdade. Sim.
Aliás, sim. Sei que, pelo menos eu ouvi no outro dia no programa da RTP, no Feitos ao Vivo, onde vocês também, onde também estiveram, que a dada altura na canção, a Índia canta em português.
Não, sim, sim. Em Madrid ela pediu-me para eu ensinar duas frases. E eu ensinei. Sim. Elas têm muita dificuldade em dizer os V's.
V, sim. Sim, sim, em Espanha, B.
São B's, claro.
Pero los dos.
Claro. Sim, sim, sim.
B, então, V.
É, e dizer novos é muito complicado até para nós, não é?
Sim, sim, sim.
E ela até diz lá novos.
Novos.
Agora diz. Sim. Horizontes novos.
Horizontes novos.
Horizontes. Horizontes.
Horizontes.
Horizontes.
Horizontes.
Novos.
Novos.
Pronto?
Até romper a voz.
Até romper a voz, gritando e vencer.
Uau!
O amor.
Toma lá.
Toma lá, vai buscar.
Paulo, nós vamos mudar o plano. Tínhamos planeado o vencer o amor.
Ele deve saltar o banco a seguir.
Não, vamos
mudar de plano.
Vamos mudar de plano. Vai ter que ser agora. Vai ter que ser agora.
Acabamos
a primeira parte com o vosso dueto. Pode ser?
Sim, pode ser.
A banda também está de acordo? Pode ser a banda?
Pode!
Eles estão a assinar que sim com a cabeça.
Assinar que sim. O que na rádio funciona
alguns,
muito bem.
Alguns!
Na rádio funciona muito bem. Acabamos a primeira parte então com este dueto, o Paulo Gonzo e a Índia Martínez cantando Vencer o Amor, e voltamos para a segunda parte, já a seguir. O palco é todo.
Primo, programa realmente incrível.
Mas obtuso!
Te llamaba sola y triste, pero nunca estabas, nunca estabas, y perdí
a voz y el corazón fue se apagando, consumido por el medo. Y solo hay una vida, vida, vida para viver.
Camino y camino, pero no levanto el vuelo. Levanto un castillo de ilusiones y sueño
con mis manos solo y mi silencio.
Y volar
y acariciar el cielo con las minhas mãos y esquecer esta dor. Mais um grito e um quero-te que me vai matando, me vai matando e que faz doer. Quero,
quero, quero sair,
abrir por fim as minhas asas brancas, brancas.
Camino e camino, pero no levanto el vuelo. Levanto un castillo de ilusiones y sueños. Camino y camino, pero no levanto el vuelo. Levanto un castillo de ilusiones y sueño con mis manos solo en mi silencio. Y volar.
Oh.
levanto un castillo de ilusión.
E acariciar o céu com as minhas mãos e esquecer esta dor.
Inventar horizontes nuevos. Cantar.
É romper a voz gritando e
te llamaba sola y triste, pero nunca estabas.
Preço chave na mão. Aproveite as condições especiais, agora com zero preocupações iniciais. Saiba ainda como beneficiar de outras vantagens e da oferta de packs de equipamento no seu concessionário SEAT ou em SEAT.pt.
SEAT.
Realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho. Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Paulo, anda cá.
Sim.
adoro isto. Paulo, isto é old school.
É.
Isto é clássico. Fala-me um bocadinho deste Bring It On Home To Me. O que é isto?
Bring It On Home To Me foi... Eu gravei o By Request há 10 anos. Fui gravar lá a Brooklyn com... A sério, como se grava soul music.
E isso é, depreendo eu, tendo em conta a tua alma soul e de blues, é como basicamente o filho do Marco agora ir à Disneylândia. É chegar lá e ficar maravilhado com aquela, pá, com tudo o que se passa lá.
Sim, deves ter tido um momento tipo divino, quase.
Pois tive. Levei logo 4 garrafas de vinho do Porto para o estúdio e para ficar tudo à vontade.
Ok.
Foi bom. A escolha dessas canções para esse disco foi complicada, porque na área no mundo da soul, cada vez que se manda uma fora, a gente chora, não é?
Sim,
claro.
E esta, por acaso, foi para aí a última. Não, a penúltima que eu escolhi, porque não estava. Antes de ir, estava a ver um filme onde a banda sonora fazia parte desta canção do Sam Cooke. E o Sam Cooke era um idiotice eu esquecer este homem, porque é realmente um arco, e era aquele mais atrevido. Era aquele que comia as mulheres dos outros colegas dele todos. Aliás, a morte dele... Não, ele morre com as cuecas na mão em cima de um telhado, com um tiro, não é? Do outro...
Isso é que são mortes à séria.
Claro.
Não, isso é que são mortes à séria.
Isto
não é cá aquela coisa do comprimido e da depressão, não é? Não. Morria-se ou não se morria?
Claro,
claro, claro.
E ele foi realmente um marco na história da soul, mas era também um hijo de puta, não é? Como se costuma dizer.
Isso eu entendi perfeitamente.
Nessa parte, pronto.
Olha, custou-te voltar depois de...
Custou muito.
Acredito que sim.
Não, é porque custou só pelas coisas que estão sempre abertas e aqui um tipo quer um pastel de nata, chegas às 8 e já está fechado, não é?
Pois.
E podes comprar sapatos às 5 da manhã, com filas, com... Pronto, quer dizer, sim. É uma coisa normal. Isso custou. Isso, por acaso, entra-se numa depressão quando se aterra vindo de Nova Iorque.
Exatamente. Mas nós cá também temos umas coisinhas que digo eu que são bastante agradáveis para ti.
Sim, mas agora é só aos sábados e há sempre operações de top. E nem há táxis. Mas a Nova Iorque, a grande coisa foi porque eu entretanto fiz o disco com grandes músicos. Eu já conhecia a Cindy Blackman há muitos anos, e entretanto, e o Jack Daly, que era uma dupla a secção rítmica, que esteve também com o Kravitz durante 15 anos, não é? E depois ela esteve com o Prince, e enfim, fez uma série de coisas. E a Cindy depois ficou encarregue de recrutar todos os outros músicos. E dos outros músicos eram músicos fantásticos, eram os coros da Whitney Houston, era o pianista de John Stone, a guitarrista do Prince, depois tinha os metais do
som, um currículo tremendo.
E era gravado como se à cena, porque aquilo era ao primeiro take. E portanto, o que dizer, o Tuga vai ali para a toca do lobo. O que este gajo vem aqui fazer?
Tu integras-te bem numa situação dessas?
Totalmente.
Totalmente.
Mas tens, não te acanhas.
Ou vais a jogo ou não vais, claro, quer dizer, aquilo também não há. Só que eu fui escolhendo pessoas muito queridas, não é? Todos tinham quase morrido, ou pelo menos a maior parte. James Brown, Barry White, Otis Redding, Percy Sledge, sei lá, todos aqueles que fazem sentido na soul e no R&B, Ray Charles, enfim, todos.
Olha, e já que falamos em morte há bocado, tu aí pensaste que eu agora morria já aqui? Se eu morresse agora,
não morro nem que me matem. Não, desculpa. Sim. Agora não, já que estou à conversa.
Exato.
Deixa-me acabar isto. Morro a seguir ao almoço. Como primeiro.
Barriga cheia.
É um clássico.
E eras capaz, sentes que esse convívio que tiveste com essa malta é daquelas coisas que tu ganhas depois com a experiência? Ou seja, será que o Paulo Gonzo de 1970, chegando lá, era capaz de fazer tudo como tu conseguiste fazer agora?
Talvez não. Quer dizer, não. Não. Eu acho que essas coisas vêm com... É como o degustar um bom bife e um bom garrafa de vinho. Quer dizer, com 17 anos não o fazes. Ou vomitas, ou então é para impressionar alguém. Nem sabe o que é que estás a comer. Não, essas coisas vêm com a temperatura.
Sim. Uma das coisas que eu noto ao longo da tua carreira é a facilidade que tu tens em arranjar grandes amigos, malta do showbiz.
E motivos,
lá está. O que me leva a depreender, que isso já percebi ao longo desta conversa, pá, tu és um gajo porreiro, pá.
Pois sou.
És um gajo porreiro e não e sem esforço, és naturalmente assim.
Não, eu sou também. Quando dizem que não sou é porque são os outros que não são.
Exatamente.
Mas exatamente. Tu emanas de facto a chamada aura pachola.
Pachola, mas não tenho muita paciência para idiotas. Quer dizer, tipos que não tenham humor não
gravaste um disco chamado Mal Feitio.
Mas são coincidências. E suspeito.
Sim,
aquilo ia sucedendo sem querer, mas foi assim. Ah, pois é.
Mas tu
e deito quase tudo também, não é mal?
Sim. Mas é uma pessoa que se irrita de vez em quando e que.
Irritam-me os absurdos, quer dizer, tipos que não ocupam mal o espaço, quer dizer, e não dizem coisas. Dizem coisas que não me interessam, quer dizer. Há coisas que. E não tem sobretudo humor.
Sim,
isso é a coisa mais idiota que existe.
Isso é uma coisa essencial
para
ti.
Porque não tem humor, é um tipo burro. É um pária. É sério, pá. Se calhar deviam pagar um imposto altíssimo e não.
Pá, às vezes nas repartições de finanças e sítios desses.
É pá, olha, não, não está.
Tu aí irritas.
Não tem graça.
A não ser que alguém nas finanças diga assim, ó Paulo Gozo.
Não, se eu fiz contar uma nota lá, eles iam
filho. Exato. Fiz o meu filho ao som do senhor.
Ao som do senhor.
É o título do próximo disco.
Mas
Paulo Gonzo, ao som do senhor.
Mas parece que há pessoas que são naturalmente sisudas e se tu as tentas animar, é para elas levam a mal.
Ainda é pior, sim. Olha, sim.
Eu acho que está aqui uma senhora que está a olhar para nós com ar estranhíssimo.
Sim, sim.
E não está a perceber o que é que nós estamos a dizer. Eu gostava que vocês dessem alguma atenção.
Claro, com toda a razão.
Estar aqui.
Não, não há problema.
E não entende?
Não,
não.
Às vezes não quero entender.
É que isto é perigosíssimo, três homens aqui a falar.
Esta é a minha agora opção. Não queres entender. Olha, isto pessoas que tu não gostas, dás-lhe
segunda. Dou sempre o benefício da dúvida.
Dás uma possível segunda oportunidade.
Sim, as que não gosto mesmo, essas devem ser interessantes. Depois. Quer dizer, numa segunda fase.
Já uma vez disseste, olha, eu não gostava de ti e agora, olha, enganei-me. És um gajo.
Sim, eu sou, eu faço.
Tens essa abertura e esse.
Tenho. Aliás, até antes de o conhecer, sou homem para dizer, eu acho que não vou gostar de ti, mas deve ser um tipo de problema.
Sério?
É. Isso é de uma extrema honestidade.
Tu sabes que há uma experiência grande que nós temos nos espetáculos. É que eu a seguir fico. Eles vão todos para a cama. Fico mais duas horas a receber pessoas e pessoas que se queixam de coisas e que
querem... pessoas que vão dizer engravidei graças ao Paulo Gonçalves.
Mas, e portanto já sei, isto é um curso de. Aí não sei o que é que se pode chamar, mas de sociologia aplicada. Quer dizer, um político devia aprender muito acompanhando-nos ali pelas. É verdade.
Sim.
Acho que o político devia ter qualquer coisa de rockstar.
Já temos um aquele que. Como é que se chama aquele que canta? Não é o.
Estás a falar do time de Rãs?
Macari e Correia, não é. O Macari. Não é o Macari. É o. Esse não é. E esse beija políticos. Esse eu vejo que é. Não, tinha um. Como é que se chama? O deputado, pá. Fez um disco.
Ah, pois espera aí.
Pois.
Sei que o Passo Coelho foi casado com uma das duas.
Não,
mas fez o disco foi há quanto tempo? Já foi há um. Já há muito tempo, não era para aí. Como é que se chamava ele?
Pois, lá está.
Não era o Mendes Bota.
Mendes Bota. Era isso, exatamente.
Sim, exatamente.
Quer dizer, não sei se vendeu alguma coisa.
A rockstar da política, é verdade.
Sim.
Era o chamado Rock da Bota.
Rock da Bota.
Já agora, ao falarmos de primeiras impressões, e já agora também ponho aqui a Índia na conversa, já ouviste a Índia, já disseste na primeira parte, e quando a conheceste, qual foi a primeira impressão? Na primeira impressão que has tido da Índia quando a conheceste?
Bem, impressionada, é linda, e eu sou um esteta, né?
Sim.
Linda, humilde, simpática, fantástica, muito humana. E com potencial, não, como dizem os futebolistas, em linguagem futebolística, tem uma margem de progressão enorme.
E falava aqui há pouco, no intervalo com o teu guitarrista, com o Fingers, ele dizia, pá, ela é impressionante porque chega aos ensaios e puma.
Não desafina uma nota, é impressionante.
Começa tem
uma
cantar...
voz. E depois tem uns harmónicos muito, muito bonitos, tem uma voz muito bonita, muito expressiva.
E é? Também?
É tu? Eu estou a banda de ti.
Ele também.
Querido,
mas, la voz negra. Voz de
¿Te gusta?
Sí, sí, sí.
Gracias.
Con personalidad, sí, me gusta. Y además, muchas veces, flamenco también.
Sí, sí.
Tiene
sí.
voz ¿Estás? Flamenca.
Hey.
Por acaso, pensa nisso, tens uma boa voz para flamenco.
Não, é sério.
Tu tens toda uma garganta de world music.
Toda uma garganta. Anda mesmo.
Isto pode ser o começo de mais coisas, vocês consideram.
Isto não tem fim, pá.
Pois.
Não, isto não tem fim.
Depois disto vocês vão gravar mais?
É apenas um começo, não é?
Sim.
Vamos a fazer mais coisas, não?
Sim, claro. Concerto.
Outro tipo de projetos?
Outra canção.
Outra canção? Por que não?
Más soul. ¿Te imaginas mi voz cantando más?
Ah, sí, claro. Soul. Sí, imagino, sí.
Ah, ela faz com que isto pareça fácil.
Sim. Parece fácil, não é?
Parece fácil.
Mas não.
Mas seria engraçado, não digo um disco inteiro, mas ela cantando mais músicas tuas. Eu tenho outra roupagem.
Mais projetos. Quer dizer, há uma urbanização nova que eu estou a tentar. Projeto novo.
Olha, já que falamos também do facto de muita gente dizer que tem filhos à tua pala e teres ajudado.
Ele contou uma história no intervalo que é
já deixaste a tua descendência aqui no planeta Terra. Tens dois filhotes.
Tenho.
Um rapaz e uma rapariga. Eles também têm o bichinho da música ou nem por isso?
Ah, eu acho que não. Eu acho que um parece que sim, mas não diz muito. Não me explica muito. Tu sabes que eles, quando têm uma certa idade, acham graça. Depois há uma fase em que não acham nenhuma.
Sim.
E não omitem aquilo, fingem que não o conhecem. Tá? E depois, sim. Quer dizer, nunca me barraram a escola, quer dizer, ir à escola, buscá-los, isso não. Isso é mais as mães que eles não gostam.
Sim.
Agora os pais, quando é música, até dá jeito, não é?
Sim.
E ela pede mais vezes que lhe assine umas coisas para umas amigas e tal. Sim, como que não quer a coisa, porque quer pedir alguma coisa.
É sério?
Com certeza.
Mas isso é sério. Eu adorava. Eu tenho um pai músico, de facto, mas se o meu pai fosse rockstar, eu andava tipo, com discos do meu pai a dizer: olha quem ele é.
Não,
pai,
mas
o pai, pá, olha o cabelo que ele tinha.
Sim, exatamente.
Mas o teu cabelo era mítico. Lembro-me de videoclipes teus nos anos 80 em que tu, de facto, tinhas uma farta gadelha.
Pois sim.
O que é que aconteceu?
Pá, não sei.
Mas tu.
As preocupações, eu tenho cabelo.
Tu tens, claro que sim.
Mas eu escalpo-me a mim próprio.
Se deixasse crescer, que tipo de cabelo é que era? Como é que ficava hoje em dia?
Era muito moreno, encaracolado.
Sim.
Tipo
sim.
giro. Tipo cigano.
Mas há zonas em que já não tens, ou achas que cresceria de uma forma
Quer dizer, crescerá menos sensível. Mas isso hoje há maneiras também de fazer isso com graça. Agora
mas foi uma decisão que tu tomaste, tipo, a partir de uma certa altura.
Mas isso aconteceu. Não, eu andava quase quando comecei a ver que aquilo ia dar mau resultado, ou que com o tempo iria acontecer. Fiz um cruzeiro para 500 mulheres de L'Oréal.
Peraí. Não é o tipo de coisa que se possa dizer assim.
Mas isto é verdade.
Sim.
Eu ia cantar lá.
Mas eras tu num cruzeiro
com mulheres, parece...
só com 500, com 500 mulheres.
Parece da L'Oréal, é verdade. Mas sem os maridos, era uma coisa estranha.
Parece isso numa anedota, não é? Está um homem num bar
de um filme para adultos super atrevido.
E então eu decidi.
Sim.
Já que lá está, isto é pura das verdades, isto não tem nada de inventado. Eu decidi antes de atracar.
Essa palavra
também me soa mal.
Tudo é bom nesta história.
Vais atracar, isto é
sim.
muito mal.
Sim.
Mas bom, atraca-se. Antes de atracar decidi pôr um pente 4 aqui para não ser tão cruel, quer dizer, para não dar-me nas vistas. Claro que depois. E tive ainda 2 dias a marinar ali para aquilo, para eu chegar a casa e perceber que não tinha já o cabelo. E, portanto, uma das senhoras da L'Oréal acabou por me pôr. Custou-me o cabelo.
Sim.
E depois, do pente 4 até ao pente 0, até à lâmina, foi um vice-tavis, né? Foi rápido.
Mas hoje em dia olhas para as fotografias e pensas, ah, pá, que saudades que
tinha. Não tem.
Aquilo dava trabalho, aquele cabelo todo ou não?
O cabelo que. Depois assim, tens. Sabes aquele tipo que tinha sempre o cabelo com muito óleo, muito oleoso. Podes correr o risco de chegar ao barbeiro e ele perguntar desculpa, é para cortar ou mudar o óleo. Isso é horrível. Portanto, não tens bichos, não gastas nem naquilo. O prolongamento vegetal acabou, quer dizer, é só. É debaixo d'água, compras uma gilete. Posso fazer aqui uma promoção de gilete?
Claro, sim.
É prático, pois é.
É muito prático.
Já te presto.
Olha, sim, olha, mas está,
por exemplo.
Pelo, quiere pelo.
¿No te gusta?
Sí, también.
Pero
con...
Ah, veo, bendita.
Sí. Sí, é isso. Põe aqui, põe aqui.
Neste momento põe o Paulo Gonçalves com o cabelo. Está na quebra, olha, está na quebra. Vai,
mas neste momento o Índia pôs o cabelo na careca do Paulo.
Paulo, meio longe, já viste? Isto é bom.
É verdade.
Muito fecho.
Mas há aquele ditado que diz, o ditado diz que é dos carecas que elas gostam mais, que eu não sei qual é o fundo de verdade dessa...
Pois não sei, isso deve ser um tipo... Havia um tipo que diz assim, o dinheiro não dá felicidade a ninguém. Eu dizia, isso deve ser um bode de um pobrezinho. há aqui um paralelismo.
Mas eu acho que tem a ver com a música. Eu acho que um músico e cantor a careca dá estilo.
Agora, eu acho que dá.
Uma pessoa que trabalha numa repartição de finanças, careca, não tem a mesma...
Mas não tem. Yul Brynner.
Sim. Hã? Sim. Grande ator, sim, claro.
Mas lá está. Mas meio artístico. Tens que ter uma boa cabeça. Ou
sim,
seja, uma cabeça redondinha e bonita.
É pois verdade, tens. É verdade. Eu, por acaso, há pessoas que não dá para isso.
Eu tenho não, o meu cabelo é forte por acaso, mas a minha cabeça é disforme, eu pareço um alien.
Para um careca na faixa de gás é muito complicado. Apedrejamentos públicos existem toda a hora. Só o reloj que terá para aí uma cara.
Oh, Paulo, eu sei que és um tipo, além de porreiro que já percebemos que és um tipo generoso, não gostas de dar.
Sim, e de partilhar, sou muito de partilhar.
No entanto, numa relação é preciso dar e também é preciso receber. Senão não.
Mas quer dizer, depende do quê?
No caso da música, tens uma relação com a música, há que assumir isso. Tu deste muito já a música, sabes de cor o número de discos que.
Não.
Mas são muitos discos, nem, já são N concertos.
Nem de músicas. Mas é assim, eu nunca fui um músico em Portugal muito politicamente correto. Eu não gosto de. Ando sempre assim um bocadito ao lado. Nem eu percebo. Eu, por acaso, acho que tenho alguma curiosidade em perceber como é que hei de ser eu. Fora. Que eu não...
Mas como é que podes... Explica-me mais ou menos então, na prática, como é que é uma pessoa
eu sou
na
música muito dado seja, a...
Quando o editor diz, tens lançado um disco, tu dizes não acontece agora?
Exato, nunca isso nunca me aconteceu, felizmente, portanto estive sempre muito bem habituado.
Sim.
Sempre me deram esse benefício, aliás o Carlos Pinto, desde que eu assinei pela a CBS ainda,
uhum.
E como disse, você faz quando quiser e quando deve ser. Quando na altura era obrigatório, ou seja, o kit era... Assinas um contrato e és obrigado a fazer um disco por ano e um single, não era? Era isso. Um LP, como se chamava na
LP.
O que é o que não funciona, quer dizer, um mercado como este, onde para escoar alguma coisa é preciso um ano e tal, ou seja, até o gravar são 6 meses. Compor. A vida de um disco é um ano e meio e depois até o outro são 3 anos quase. E o mercado não escoa isso tudo, é pequeno. E portanto. Fazer as músicas à pressa porque tens que cumprir alguma
isso
coisa
contra completamente todo. O espírito com que uma pessoa se mete nisso,
com certeza,
não é?
Com certeza. E portanto eu tive essa sorte.
Mis dois primeiros discos foram cada 4 anos. Primeiro em 2004, sim. Segundo em 2008, e agora terceiro cada ano.
Pois,
terceiro, quarto,
sim.
E agora o próximo este ano também,
sim.
Tu primeiro álbum é 2004?
Sim.
Quantos anos tinhas em 2004?
18, 19.
Sim, mas
uma criança.
Sim, mas aí,
uma ninha.
Sim, mas aí a Índia, e eu não sei se tu sabes que é o fenómeno espanhol, e
sim.
Nomeada para os Grêmios, então vamos assim, logo assim, tipo, começou para aos 13 anos, não?
É?
14 anos a cantar?
Em público, 12.
12.
Ah. Lá 12. Está.
Pues sí. En programa de televisión
¿Con 12 años?
Con 12 años
12, hoy Nuno con 12 sí. años brincando con coches niños pequeños.
Sí, mas vais a que no estaba preparado.
Pues no.
Con 5 bailando también en academia de baile flamenco.
Sim, portanto a Índia é dotadíssima.
Claro.
Sim,
um artista de los pies a la cabeza.
Olha, Paulo, há uma coisa que eu penso, tenho muita curiosidade em saber como é que tu viste isso, que foi Nicolau Brenner a fazer de ti na tua cara, não é estranho?
Ah, eu não vi. Disseram, ele avisou-me.
Sim.
Mas eu não vi. Não sei.
Ele avisou-te naquela de não vejas, por favor?
Muito contente. Eu gosto muito dele.
Olha, foi um grande convidado que nós tivemos aqui.
Eu adoro o Nicolau Brenner porque já nos conhecemos quando eu tocava na Go Grau. Aliás, ele tinha uma guitarra, que era uma Gibson, que era minha, e eu pus Nicolau Brenner no braço porque havia um disco que ele fez connosco, Go Grau. Um single.
Mas as pessoas colaboraram com o Gogral. Tu estavas há bocado a dizer que até o João David Nunes, antigo diretor desta casa, cantou.
Cantou, sim, senhor.
Sim.
Todos,
sim.
Todos os locutores da altura aqui, eu precisei de um coro e eles foram todos.
Estavam afinados ou não? Rui Morrison, sim, João David Nunes, Jorge Fernandes.
Não, eles só faziam. Hey!
Ah, era só isso, ok.
Hey! Isso é um coro.
Sim.
Olha, eu já encontrei aqui na internet o Nicolau a fazer de Paulo Gonzo, por isso vamos acabar o primo a cantar e depois vens aqui para ver isso, porque quero muito saber a tua opinião deste momento no Nicolau.
Ele não rapou o cabelo,
não, mas estava muito bem, porque o grande
Alcheredo
conseguiu tapar-lhe, conseguiu fazer uma careca no Nicolau e ele, pá, este facto está a aparecer contigo. Vais gostar. Olha, Paulo, isto o tempo passa a correr. Vamos acabar o primo com mais uma música. Muito obrigado por teres vindo.
Muito obrigado.
Obrigado aos teus pais, fizeram um trabalho excelente aí também. Aos vossos.
Os agradecimentos serão entregues. E muitas graças por estar aqui.
Muito obrigado.
Que seja apenas o primeiro projeto a dois. E que volte. Retornas aqui a Portugal com muitas mais campeões e aqui a Rádio Comercial também.
É um
prazer. Próxima semana fazemos nós primos. Paulo, acabamos com qual? Escolhe tu.
Conceito de cor, que é uma música que todas as pessoas gostam. E que também ajuda a fazer
filhos. Portanto,
ajuda a fazer filhos.
Agora não sei se a hora é adequada.
Eu acho que eu devia ter uma avença, porque eu ajuda.
Tu ajudas a natalidade.
A repovoar o país. Está tudo a abandonar. E eu a insistir nisto.
Aqui há tempos Cavaco Silva a dizer que a natalidade tinha de aumentar. Aí está, um responsável pela feitura de crianças.
Sabes que o Seio de Cor lembra-me sempre o guarda-redes Ricardo da Seleção Nacional.
Porquê?
Porque aqui há uns tempos.
O Ricardo!
Sim!
O
Ricardo!
Que voz!
Mas ele cantou o jardim, sabes?
Cantou o jardim?
Sim.
É, pá, isso deve ter
sido. Para crianças, ele disse.
Foi.
Mas é
que a voz. Aquela voz é para que você disse justo.
Sim,
é justo.
Sim.
Eu não me esqueço de uma. Acho que foi o Daniel Oliveira, aquelas reportagens do Daniel antes dos campeonatos da Europa ou do mundo com os jogadores da seleção, e perguntou ao Ricardo que música é que ele ouvia para se concentrar. E uma das que ele disse foi, pá, ele disse, sou muito fã do Paulo Gonzo. E
imitação perfeita.
Sou muito fã do Paulo Gonzo, aliás, até gosto muito do meu que é o Sei de Cor.
Sei de Cor. Cada traço.
O que é isto?
É o Ricardo.
Do teu rosto.
Tu estás a brincar.
É o Ricardo.
Do teu olhar.
Está.
Tu estás a brincar.
Não estou a brincar.
Mas olha, foi incrivelmente afinado.
Pois
e
sim,
até parecia que estava a cantar.
Sendo os balneários, não?
Provavelmente.
O efeito é balneário.
O eco. Sim.
Tem aqui um grande abraço para o Ricardo.
Ele tem essa voz grave.
Tem esta voz.
Que estava grave, estava mais grave do que normalmente ele tem.
Depois.
Poxa, aquele cara toca o som do que som. Quero se for ser um.
E é com o Seio de Cor que acabamos este primo. Foi um prazer. Muito obrigado aos dois. Paulo,
obrigado.
Índia, muito obrigado por ter vindo também.
Para a semana voltamos e fazemos mais
frente.
É verdade, está marcado.
Ah, pois é vai começar a trabalhar.
Antes íamos ali falar com o Sr. Pedro Ribeiro, temos ali uma conversinha para ter com ele.
Pois quem dá e torna a tirar, o vai parar.
Eu também tenho lugar lá cativo já.
Boa tarde.
Tchau. Para a semana,
Deus,
fazemos
até
mais
semana. Tchau.
Programa realmente incrível.
Mas obtuso!
Sei de cor. Cada traço. Do teu rosto. Do teu olhar. Cada sombra. Da tua voz. Silêncio, cada gesto que tu faças, meu amor, sei-te de cor, sei cada capricho teu e o que não dizes ou preferes calar, deixa-me adivinhar, não digas que o louco. Sou eu, se for, tanto melhor, amor, sei-te de cor.
teu rosto. Do teu olhar. Cada sombra. Gesto que tu faças, meu amor, sei.
Arriba, arriba!